Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Estamos de volta a mais um episódio do Circa Vapor. O meu nome é Catarina Valente, enfermeira, uma pessoa atenta ao mundo da saúde e dos seus profissionais. Para sentirmos a diversidade dos diferentes agentes profissionais que constituem esta comunidade, vamos então hoje abraçar os técnicos operacionais, vulgo auxiliares da ação médica, que são trabalhadores com funções de suporte a profissionais mais qualificados e que constituem uma parte considerável e até desconhecida dos recursos humanos da saúde em Portugal, sem os quais esta grande máquina não funcionaria. Este episódio é dedicado a eles. Hoje convidamos a estar connosco a técnica operacional de esterilização Isabel Fonseca. E quem é a Isabel? A Isabel é uma amiga querida com a qual trabalhei já há alguns anos. Apesar de separadas pela vida, e isto agora já parece um refrão de uma música popular, encontramos-nos quando cuidávamos de doentes em bloco operatório do Hospital Diegas Muniz. Nessa altura, nenhuma de nós pensava nas voltas que a vida daria. Hoje a Isabel é técnica operacional de esterilização do SENS. Para os mais desatentos e para quem não saiba, o SENS é um dos grandes centros de esterilização da Grande Lisboa, que se dedica ao reprocessamento de dispositivos médicos, fundado em 2013, com o propósito de fomentar sinergias face às necessidades específicas e regulamentares do controle da infecção. Com uma aposta no modelo integral de gestão de reprocessamento dos dispositivos médicos, foi o primeiro centro de reprocessamento de dispositivos médicos em regime de outsourcing em Portugal. Atualmente faz parte do Grupo CUF. Mas voltando agora aqui à nossa Isabel, quero-vos apresentar uma profissional de mão cheia. Mãe de 3 filhotes, uma mulher curiosa, atenta e empenhada, que iniciou a sua atividade profissional em 96, no Hospital Diegas Muniz, onde permaneceu até 2015. Desempenhou funções de auxiliar de ação médica e atualmente se designa técnico operacional, altura em que é convidada a fazer parte do SENS e onde até hoje permanece. Aqui é uma exímia colaboradora, ciente da sua competência e além das suas funções habituais no processo de reprocessamento de dispositivos médicos, é responsável de turno e mentora de integração de novos colaboradores. Posso dizer que qualquer empresa gostaria de ter uma Isabel nos seus quadros, eu certamente gostaria, se me aventurasse no mundo dos negócios. Portanto, bem-vinda, querida Isabel, obrigada por alinhares nesta aventura e disponibilizares um bocadinho do teu tempo para falar de ti. E para estares aqui nesta engrenagem do mundo da saúde também.
Obrigada, Catarina.
Como é que foi isto, assim, de começares no mundo da saúde?
Olha, foi um bocadinho assim um tiro no escuro, porque eu já tinha familiares ligadas à saúde e entretanto, surgiu uma vaga no Egas Muniz e abrir o grande bloco e eu inscrevi-me sem saber muito para o que ia. Graças a Deus que tive essa oportunidade, gostei muito. Pronto, é um trabalho e um serviço que eu adoro, o bloco, sabes? Tenho uma grande paixão. Mas ao fim destes anos todos, vim também a descobrir um bocadinho este mundo da esterilização, que também é uma área que me agrada imenso e que gosto muito de trabalhar. Só sinto falta, pronto, do contacto com as pessoas, estamos a falar neste momento de utentes, porque aprende-se muito, passam muitas pessoas na nossa vida e é uma aprendizagem muito grande.
Sim, eu falavas muito disso, do contacto com as pessoas e o contacto com os doentes, que é uma parte importante da atividade dos auxiliares da ação médica, não é? Como é que foram 19 anos que tiveste no Egas, não foi? Dois dias, não é? Foram bastantes anos e eu o que é que sentes quando falas desses anos? O que é que te lembra mais?
Lembro-me tudo, é assim, eu era muito miúda, eu entrei para o Egas Muniz com 18 anos, já era mãe. Mas gostei de tudo, conheci muitas pessoas, o que me fez aprender mais foi que nós somos muito pequeninos e às vezes os nossos problemas são tão insignificantes com aquilo que nos deparamos no dia-a-dia. A doença é a coisa que nos fragiliza mais e estamos a passar esse momento, não é? E nós, e tu saber. O bloco é uma área muito fria, porque o doente é deixado ali. Às vezes é uma coisa simples, como pode não ser, e tu sabendo que podes dar um bocadinho de conforto é muito gratificante. É muito gratificante, para mim foi muito. Adorei trabalhar com muita gente naquele bloco. Tu foste uma delas.
Oh.
e sinto saudades de tudo. Sinto saudades de tudo. Pronto, desse bocadinho, esse bocadinho da minha vida foi muito bom. Um bocadinho
grande, não é? Porque 19 anos não é só um bocadinho.
Ainda tenho muitos.
É uma formação.
Foi uma formação boa.
Claro, não, eu diria que atingiste a maioridade fundo, 19 anos, ultrapassaste a maioridade.
Foi, deu-me uma escola muito boa.
É verdade, o EGAS era uma escola muito boa, ainda hoje é, e por isso é de louvar todas as pessoas que se dedicam e que dão o seu tempo a ensinar aos outros. E isso também faz parte destas áreas da saúde, porque no fundo nós estamos sempre constantemente a aprender e a aprender com os mais novos, aprender com os mais velhos, e é isso que faz assim, a excelência do nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas olha, eu quero focar muito aqui nos técnicos, porque é isso que estamos hoje aqui a falar. E eu vejo-vos como uma profissão bastante versátil, não é? Podem executar funções em diferentes lugares, em diferentes espaços, portanto, é uma profissão com muito futuro, com muita competência também, porque é preciso saber bastantes conhecimentos. E eu desde 2010 que estamos, é verdade, o governo pegou nas competências dos auxiliares, definiu-as em decreto e começou a haver uma série de formações relativamente a esses profissionais. Muita gente já fez essa formação. Com pena minha, vejo que não houve um reconhecimento justo da carreira e uma adequação das competências depois em termos salariais e em termos até de evolução de carreira, não é? Uhum. É uma pena, porque exige-se formação, mas depois não se adequa em termos de progressão. Sim. Laboral, as mesmas coisas. Mas eu quero focar aqui um bocadinho nesta questão, que é a formação é importantíssima. Tu sentiste isso depois ao longo dos teus anos? Como é que tu vês a formação de um auxiliar neste mundo?
É assim, é como tudo, Catarina. A tua área precisa de. Também precisa de estudos, e a nossa também. A formação é importante para tudo. As coisas vão evoluindo, vai havendo outros métodos, vai havendo outras situações, e acho que a formação é o principal. E ainda hoje me debato. Eu entrei há, salvo erro, 7 anos, para o TENES, e sinto que também necessito de formação, apesar de ter estes anos todos como auxiliar. Necessito de uma formação, porque na área da saúde as coisas vão sempre evoluindo e vai havendo coisas novas, e nós, auxiliares, precisamos também estar dentro do assunto.
Sim, é verdade, sem dúvida. A formação é fundamental, não é? Para todos. Só assim conseguimos estar atentos às novidades e conseguir fazer o melhor do nosso desempenho. Mas diz-me, e agora a mudança?
O melhor de nós,
é verdade.
Claro.
E o melhor de nós. E é bastante exigente, está sempre a evoluir tudo, não é?
Completamente.
E diz-me, mas quando foi esta tua mudança para o SENES, qual é que foi o maior desafio? Porque mudaste uma área muito técnica, obviamente, estavas no bloco, que era já específico por si mesmo e que para se conseguir ter um desempenho assim capaz também demora algum tempo, não é? Até conseguir aprender todas as dinâmicas e todos os saberes, e depois passas para o SENES, que também é uma área completamente diferente, a área da esterilização, ainda por cima um centro enorme, gigante, aliás, que também exige bastante. Qual foi o maior desafio para ti? Conta-nos como é que foi
É
esta tua
assim,
experiência.
eu, graças a Deus, como te disse, já vim de uma boa escola, e o bloco interage muito com a esterilização. E no bloco eu consegui ter alguns conhecimentos dessa parte da esterilização, o que foi muito bom para mim, que não entrei às cegas. Claro que aprendi muito durante estes anos todos que lá estou, aprendi muito, E tive muito boas pessoas também ao meu lado, colegas, tive da parte de enfermagem também tive muito boas professoras e pronto, e consegui, tu sabes como tudo, eu também me empenho
Ah, sem dúvida.
e acho que fui uma boa aluna e gosto também muito da área onde estou agora, hoje em dia.
Olha, então.
Claro que, pronto, o que me deu, diz.
Ia-te perguntar, para quem nos ouve e que não sabe o que é que se faz numa esterilização, porque é um ambiente fechado, diz-nos lá como é que é o dia a dia, como é que vocês, como técnicos da esterilização, o que é que fazem? Qual é o vosso diário, o vosso trabalho diário e esse empenho? Como é que é?
Como tu já disseste bem, no início, a esterilização é centros de dispositivos médicos. Aqui está dividido por áreas. Temos a área dos descontaminados, temos a área da inspeção e temos a área dos esterilizados. Somos um grupo grande, estamos divididos cada um pela sua área, como tem que ser. Depois, na descontaminação, é feito a recolha do. Nós temos motoristas que fazem a recolha nas instituições, levam-nos o material. Esse material, quem está na descontaminação, põe o material a lavar, não é? Tudo, pois claro que há material específico, como tu sabes, não é? Há coisas que são mais frágeis, temos material de oftalmologia, temos material de laparoscopia, pois cada material tem o seu procedimento de lavagem. Depois temos a área da inspeção, onde o material é inspecionado com todas as suas normas, ver se aquilo está a funcionar muito bem, se é para depois o senhor não se chatear na mesa de cirurgia, se a tesoura não está a cortar como deve ser. E é embalado. Depois de embalado é feita a esterilização. Temos esterilização a vapor e a baixa temperatura. Depois de esterilizados, temos a área de inspeção dos estéreis, que quem está nomeado nessa área tem que ver se a embalagem está boa para seguir para a instituição. É dividido o material por instituição e segue depois o seu percurso normal para de volta à casa. Pronto. É muito simples o meu trabalho.
Não é nada simples, não, não, de todo. Eu acho que é um trabalho.
Claro que é assim, nós estamos aqui a falar, eu disse isto em 5 minutos. Este reprocessamento leva no mínimo para aí 4 horas, lá, para ter assim tudo feito, 4 a 5 horas.
Claro. É uma logística bastante exigente e eu acho que, neste caso, os profissionais da
É.
esterilização são fundamentais, têm que estar bastante competentes, atentos, ter um espírito crítico muito, muito apurado, porque às vezes do outro lado, não é? Quem não está na esterilização exige e quer coisas logo imediatamente, como se o processo fosse mágico e, como tu dizes,
Completamente, completamente.
estes momentos demoram 4 a 5 horas para serem bem feitos, não é? E há que ter esta compreensão também de que é que os outros fazem, que é para conseguirmos perceber também as necessidades do outro lado, para conseguir tudo ficar encaixado, não é? Eu acho que essas vezes da
Claro,
esterilização.
e é importante trabalharmos em equipas. Nós temos uma equipa muito boa no SEMES. E é importante estarmos muito, muito atentos, porque nós queremos o melhor. Como tu disseste, somos o primeiro centro de esterilização em Portugal, com estas dimensões, e queremos sempre o melhor, não é? E tentamos fazer isso.
Claro, eu não tenho dúvidas que o fazem, obviamente. Por isso é que tu, Isabel, estás aqui neste nosso espaço da saúde a falar sobre a esterilização e sobre o vosso trabalho. Mais importante do que isso é estás aqui em representação também, não só, obviamente, és tu como pessoa, porque eu valorizo muito o teu trabalho, mas também falo dar aqui um bocadinho de visibilidade a todas aquelas pessoas que trabalham nas esterilizações e não só em lugares menos comuns e que nem sempre são vistos, a verdade é esta. É um trabalho que existe, mas não é visto. E é importante falar-se dele. Mas depois diz-me assim, então
É isso mesmo, e nós damos muito de nós.
dão muito de vocês, não é? que é que para ti é mais difícil na central de esterilização? O que é o mais exigente?
O mais exigente, Catarina, é assim, é completamente diferente. Completamente diferente o trabalho que eu fazia em bloco com o trabalho que faço em esterilização. Eu em esterilização tento dar o meu melhor, eu e a equipa, para que tudo saia como deve ser. No bloco, eu estou a comparar um bocadinho por causa da tua pergunta.
Uhum.
No bloco é tudo muito incerto, não é? É tudo muito inconstante. Tu programas uma coisa, tens uma cirurgia, tens aquilo tudo, mas às vezes as coisas não correm como tu queres, né? Na esterilização, as coisas já são às vezes mais lineares. Não há, pronto, podemos, às vezes, tu tens uma cirurgia urgente e às vezes a esterilização até pode nem correr como tu queres, aquilo tem que voltar para trás e tens que dar o teu máximo para aquilo sair no timing certo. Pronto, mas já eu não te posso dizer que tenho assim alguma dificuldade em esterilização. Não tenho assim nada que me, pronto, há dias melhores que outros, né? É um processo mais linear, já não, pronto, há dias que correm melhores que outros, não é? Pronto, se tivermos falta de pessoal, se tivermos uma avaria numa máquina ou uma coisa, já tu sabes que tens de correr um bocadinho mais, mas pronto, não há nada que eu possa dizer que me sinta com dificuldade ali. A não ser quando o bloco reclama, não é?
Então, e tu sentes que os técnicos da esterilização, que é um lugar de extrema responsabilidade, têm que ter um conhecimento sustentado, uma segurança na decisão, um bom senso, e apesar de tudo de terem uma série de regras bem definidas, não é? Porque a esterilização é um ambiente que está bastante bem definido, com processos e regras e normas muito, muito protocoladas. Como é que interligar isto tudo? Como é que se faz? Como é que se interliga o conhecimento, às vezes a nossa própria forma de estar e de ser? É fácil isso?
Pronto, isto é como tudo. Estávamos a falar há bocado da formação, não é? Eu acho que todos nós temos que ter formação, e depois estamos os elementos mais velhos, não é? Para poder dar essa integração aos elementos mais novos que entram. Como tudo, pronto, o bloco também tinha as suas normas, nesse aspecto eu já entrei com esse conhecimento, mas lá está, sem formação, e ainda hoje eu também preciso de formação, não é? Porque, como eu te estava a dizer, a saúde vai sempre evoluindo, vai sempre havendo coisas novas, e nós, para darmos o nosso melhor e para garantirmos que as coisas saem como deve ser, temos que ter essa formação. Tanto como bloco, como todas as várias áreas que há a nível da saúde, na nossa carreira, eu acho que nós devíamos mais, apostar mais em formação para darmos o nosso melhor, porque eu sempre fui uma pessoa de não fazer porque tinha que fazer. Eu sou uma pessoa que tem que fazer e saber porque é que eu estou a fazer. Eu acho que isso é o importante, é nós sabermos o porquê que estamos a fazer aquilo, não é o que é que está por trás, o que é que há.
Não é fazer só por fazer, não é? Mas é fazer, saber por que fazemos.
Porque fazer, é isso mesmo. E acho que se houver se houver essa explicação, eu acho que a pessoa compreende melhor acaba eu tenho que fazer assim realmente porque o resultado tem que dar aquilo. Eu acho que, pronto, que a pessoa vai compreender melhor. Eu acho que acaba por ser assim. Acho que respondi à tua pergunta.
Sim, claro que sim, claro que sim. Então, e agora, fazendo assim aqui mais um pontapé final na questão da parte da profissão, o que é para ti mais gratificante na parte da tua profissão, ao longo destes anos todos, e que já são alguns, que já tens assim 20 e tal anos de carreira, não é? O que é mais gratificante ao fim deste tempo todo? O que é que tu recordas-me com mais importância?
Pronto, o gratificante para mim é, pronto, é saber que eu dou o meu melhor para que tudo corra bem. Eu estou a falar agora um bocadinho a nível da esterilização. Gratificante ter pessoas que uhum. trabalham comigo, que são excelentes profissionais, aprender todos os dias com eles e eu acho, pronto, é o dar o meu melhor, é o dar o meu melhor como profissional e saber que da minha parte eu fiz tudo bem para as coisas correrem bem. A nível do bloco, tenho muitas coisas que me gratificam. Tenho que dar graças a Deus das pessoas com que trabalhei, que me ensinaram bastante. De pessoas que passaram na minha vida, de utentes, que uns sei que correram bem, outros sei que não correram menos bem. Tenho que agradecer à escola que foi o EGAS Muniz. E hoje em dia tenho que dar graças à minha mãe que me puxou as orelhas para ir trabalhar para o EGAS Muniz e que me formei, a profissional que sou hoje. Porque estava longe de mim seguir esta carreira, mas ainda bem que a segui. Pronto, como auxiliar, eu acho que todos esses bocadinhos me completam. Infelizmente, pronto, infelizmente, como tu disseste, a nossa carreira não é assim tão reconhecida e é um bocadinho mal remunerada, mas nós somos um elo de tudo. Se nós falharmos, também o resto não anda para a frente, não é? Como tu sabes. Mas pronto, isso é outros 500.
Sim. E já agora, para terminar, porque depois eu vou dizer que quero-te fazer aqui uma pequena... Tenho uma parte da nossa entrevista que chama A Descoberta. Mas antes disso, eu queria, já que estamos aqui a falar, eu queria que tu deixasses uma mensagem a quem nos ouve, aos auxiliares e não só, a todos os profissionais de saúde que nos estejam a ouvir. Se quiseres dar uma mensagem, até pode ser nessa linha que estavas a falar, do que é que os profissionais de saúde, como os auxiliares, o que é que anseiam nesta nova carreira, o que é que esperam, o que é que desejariam? Uma mensagem que tu gostasses de que toda a gente ouvisse?
É assim, o que é que eu posso dizer? Eu olho que deem o seu melhor, que lutem pela carreira, que a nossa carreira, se formos a ver há uns anos, éramos umas empregadas de limpeza. Hoje em dia conseguimos muito mais que isso. Que não percam a esperança, tenham força. E eu sei que um grande abraço para todos os excelentes profissionais de saúde, de auxiliares, de tudo, porque nós somos uma equipa, médicos, enfermeiros, auxiliares, nós somos uma equipa que trabalhamos para as pessoas que necessitam dos nossos serviços e é isso que acho que temos que pensar e nos unir. Pronto, um beijinho para todos.
Muito bem dito, Isabel. Eu não diria melhor. Foi fantástico. Olha, mas antes de terminarmos, vamos fazer aqui então a nossa rubrica à descoberta. E o que é que consiste? Consiste só em perguntas rápidas, em que é dizeres ou vou para um lado ou vou para o outro, sem pensar muito.
Vamos ver.
Nada de muito complicado. Portanto, é respostas rápidas e assim num ápice vamos por aí, está bem? Então vá. Isabel, verão ou inverno?
Verão.
Praia ou piscina?
Ai, não pode ser as duas, praia.
Dia ou noite?
Noite.
Comida com ou sem picante?
Ai, sem. Apesar de eu agora na gravidez, adorei o picante. Não sei.
A coisa que menos gostas?
Gosto intriguei.
O que é que te tira do sério?
A falsidade.
ser feliz ou ter razão?
Ser feliz. Ser feliz com razão.
Verdade ou consequência?
Verdade.
Viajar sozinha ou em grupo?
Em grupo.
E tornar visível é tornar igual?
Tornar visível é tornar igual? Acho que sim. Não sei. Essa foi com rasteira.
Essa é a mais rasteira, sim, é. Todas. É mais. É um desafio esta, é um desafio. Olha, Isabel, para terminarmos agora aqui isto, eu só te quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, o facto de teres alinhado nesta aventura do Circo a Vapor.
Não vou.
Isto é um registro um pouco... Toda a gente se lembra das minhas anedotas, é verdade, mas eu aqui estou num registro um pouco mais sério, um bocadinho mais acertado. Leve, mas mais, menos brincalhão nesse sentido. Se calhar, quem sabe, um dia eu faço aí uma coisa com as anedotas que toda a gente me pergunta. Então, as tuas anedotas, Catarina, como é que era? Não era, eu andava sempre com essas coisas. Mas olha,
claro.
Eu queria-te agradecer muito o teu tempo, a tua disponibilidade de estares aqui connosco, de partilhares a tua experiência, de podermos falar para uma série de gente que eu espero que goste de ouvir as nossas conversas e que nos segue nas redes sociais. E por isso só tenho a agradecer-te.
Catarina, eu é que tenho que te agradecer. Obrigada. Obrigada por teres aparecido na minha vida. Foste uma pessoa que também ficaste muito aqui no meu coração. E obrigada por teres lembrado de nós, auxiliares. E principalmente de mim.
Oh, claro que sim, só podias ser tu. Pronto, olha, para terminarmos então, a todos, agradeço por terem estado desse lado, ouvirem as nossas conversas e seguirem-nos nas nossas redes sociais. O Circo a Vapor termina por aqui. Hoje terminamos com a nossa Isabel, uma técnica de esterilização super competente e super aplicada, a quem eu tenho um grande prazer de conversar e de partilhar estas nossas novidades da saúde. E, portanto, não se esqueçam, vão até o YouTube, sigam as redes sociais, Facebook, Instagram, estamos lá, estamos em todas as plataformas. E cliquem no sininho para depois poderem saber quando temos novos episódios e estarem atentos às novidades. Um beijinho, findamos por aqui, até breve!